Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho.
You do not have to use words in your witnessing.
Você não tem de usar palavras em seu testemunho.
In verses 3 to 5 he said.
Nos versos 3 a 5 ele diz:
Your inner beauty of character is your greatest asset.
Sua beleza interna de caráter é seu bem maior.
Esse é um momento para uma decisão em Mostrando o Caminho. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. O Dr. Youssef vai nos falar hoje sobre qual o plano de Deus para o casamento. Falar sobre o relacionamento conjugal é muito delicado e traz à tona questões muitas vezes controversas, deixando sempre uma pergunta em destaque: qual a receita para um casamento ideal? Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Abençoado para Ser uma Bênção, parte 18, interpretada pelo pastor José Carlos Bento.
Hello, listening friends.
Olá, amigo ouvinte.
It's a delight for us to know that you have tuned into this broadcast.
É uma alegria para nós saber que você está ligado neste programa.
And if you are joining our broadcast for the first time,
e se você está nos sintonizando pela primeira vez,
we are in the midst of a series of messages from the first epistle of Peter.
Estamos no meio de uma série de mensagens da primeira epístola de Pedro.
Today we are going to look at what Peter tells us about God's design for marriage.
Hoje veremos o que Pedro tem a nos dizer sobre o plano de Deus para o casamento.
Dealing with marital relationships is one of the most explosive subjects.
Lidar com relacionamentos conjugais é um dos assuntos mais explosivos.
What are the characteristics of an ideal marriage?
Quais são as características de um casamento ideal?
In the world today, there are many conflicting voices regarding the ideal marriage.
Hoje no mundo há muitas vozes conflitantes sobre o casamento ideal.
That is one reason why so many marriages are in trouble.
Essa é a razão por que tantos casamentos estão com problema.
There are so many opposing views.
Existem tantos pontos de vista opostos.
So many conflicting arguments.
Tantos argumentos conflitantes.
And all have produced broken marriages, broken homes, broken lives, and broken people.
E todos têm produzido casamentos, lares, vidas e pessoas destruídas.
There are many advisors, counselors, and so-called experts.
Existem muitos conselheiros e orientadores e os assim chamados especialistas.
These experts often argue from experience as to what constitutes a happy marriage.
Estes especialistas diversas vezes argumentam a partir de sua experiência no que constitui um casamento feliz.
And that's very dangerous.
E isso é muito perigoso.
They are causing more harm than good.
Eles estão causando mais dano do que bem.
Because God our Maker gives us what He designed for an ideal marriage.
Porque Deus, nosso Criador, nos dá um plano feito por Ele para um casamento ideal.
God has a plan for a contented marriage.
Deus tem um plano para um casamento feliz.
Sometimes I visualize the problem of marriage today as a group of day laborers who want to build a skyscraper.
Algumas vezes visualizo o problema do casamento hoje como um grupo de trabalhadores diaristas que querem construir um arranha-céu.
And they try to build the skyscraper without the architectural blueprint.
E tentam construir esse arranha-céu sem um projeto de arquitetura.
Can you imagine what kind of a building would that be?
Você pode imaginar que tipo de construção será essa?
It would be constantly falling apart.
Estaria constantemente desmoronando.
In the world today, people enter marriage without a good blueprint.
No mundo de hoje, as pessoas entram para o casamento sem um bom projeto.
Have you noticed how many people who have failed marriages become experts and give free advice on marriage?
Você já notou quanta gente que fracassou no casamento e se tornou um especialista em dar conselho de graça sobre o casamento?
Would you like a medical student who failed his medical board 6 times and then become a medical expert?
Você gostaria que um estudante de medicina que fracassou em sua residência 6 vezes, então se tornasse um médico especialista?
This kind of thing does not happen.
Esse tipo de coisa não acontece.
But somehow these people have become so-called experts on marriage.
Mas, de alguma forma, estas pessoas têm se tornado nos assim chamados especialistas em casamento.
I just read about an expert who was counseling a couple in his office.
Li sobre um especialista que estava aconselhando um casal em seu escritório.
After listening to them for a while,
depois de ouvi-los por um tempo,
he attempted to offer some hope to what seems to be an irreconcilable difference.
Ele tentou oferecer alguma esperança ao que parecia ser uma diferença irreconciliável.
He leaned forward and interjected.
Ele se inclinou para frente e disse:
The problem that you seem to have here is that you are both overreacting to minor problems.
O problema que vocês parecem ter aqui é que os dois estão se excedendo por coisas pequenas.
I know how you feel about this.
Eu sei como vocês se sentem sobre isto.
I had the same problem with one of my wives.
Eu tive o mesmo problema com uma de minhas esposas.
Let us turn to the blueprint of the designer's guide.
Vamos voltar ao projeto do guia do projetista.
Let us see what God said in his word.
Vejamos o que Deus diz em sua palavra.
If you have your Bible, please turn to 1 Peter chapter 3, verses 1 to 8.
Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra em 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 a 8.
And let us read it together.
Vamos ler juntos. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que se algum deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes.
My listening friends, I have emphasized this many times in the past messages.
Meus amigos ouvintes, tenho enfatizado isto muitas vezes nas mensagens anteriores.
But it is very important.
Mas é muito importante.
Namely, that you must understand the scriptural passage in its context.
Especialmente porque você precisa entender a passagem da Escritura em seu contexto.
Because someone looked at these 8 verses of 1 Peter 3 and asked,
porque alguém olhou para estes 8 versos da 1 Pedro 3 e perguntou,
why are there 6 verses in this passage directed to wives and only 1 verse to husbands?
Por que existem 6 versos nesta passagem dirigidos às esposas e somente 1 verso aos maridos?
The truth is, there is a historical reason for that.
A verdade é que há uma razão histórica para isso.
My listening friends, please listen carefully.
Meu amigo ouvinte, por favor, me ouça com atenção.
In Roman society, where Peter was writing this letter by the inspiration of the Holy Spirit,
na sociedade romana onde Pedro estava escrevendo esta carta por inspiração do Espírito Santo,
it was the accepted rule that a wife should always have the same religion as her husband.
Era aceito como regra que uma esposa deveria sempre ter a mesma religião de seu marido.
So when the Christian faith appeared in the Roman society,
assim, quando a fé cristã apareceu na sociedade romana,
it was a common practice when a pagan husband becomes a Christian,
era prática comum quando um marido pagão se tornava um cristão,
that his wife and family automatically followed and they became Christians,
que sua esposa e família automaticamente o seguissem e se tornassem cristãos.
That was clear from the Cornelius conversion in the book of Acts chapter 10.
Isso ficou claro com a conversão de Cornélio no livro de Atos capítulo 10.
That was clear in the conversion of the Philippian jailer.
Isso ficou claro com a conversão do carcereiro filipense.
That was the culture of the Roman society.
Esta era a cultura da sociedade romana.
Whatever religion the husband embraced, the wife and the children followed.
Qualquer que fosse a religião que o marido abraçasse, a mulher e os filhos o seguiam.
But if the wife became a Christian and the husband remained a pagan,
mas se a esposa se tornasse uma cristã e o marido permanecesse um pagão,
that created a huge problem.
Isso criava um problema enorme.
I cannot describe to you about the social dislocation that this has created in the pagan society.
Eu não posso descrever para você sobre o deslocamento social que isto criava na sociedade pagã.
The Roman man saw his wife's change of religion as a challenge to his manhood.
Um homem romano via a mudança de religião de sua esposa como um desafio à sua masculinidade.
He saw that as a challenge to his authority as the head of the household.
Ele via isso como um desafio à sua autoridade como cabeça da casa.
Generally speaking, a Roman wife could add 1 or 2 or 3 or 4 new gods to the list of gods that the family worshipped.
Falando de um modo geral, uma esposa romana podia ter 1, 2, 3 ou 4 novos deuses em sua lista de deuses que a família adorava.
And that was just fine with the pagan Roman husband.
E isto estava bem para o marido romano.
He had no problem with that whatsoever.
Ele não tinha problema com isso.
Why?
Por quê?
Because they believed that the more gods that they had, the better off they were.
Porque criam que quanto mais deuses tivessem, estariam em melhor situação.
But what the unbelieving Roman husband could not understand or could not accept was the exclusive nature of Christianity.
Mas o que o marido romano incrédulo não podia entender ou não podia aceitar era a natureza exclusiva do cristianismo.
He could say to his wife, "What do you mean? You are abandoning all of the gods and sticking just to worshiping one God."
Ele diria para sua esposa, o que você quer dizer com abandonar todos os deuses e aderir à adoração de um só Deus?
What do you mean you are doing away with all the gods?
O que você quer dizer com abandonar todos os deuses?
We need more gods, not less.
Precisamos de mais deuses, não menos.
The unbelieving Roman husband like the unbelieving husband today,
o marido romano incrédulo, semelhante ao marido incrédulo hoje,
he does not understand when his wife comes home and says, Jesus said, I am the way, the truth and the life.
Não entende quando a mulher chega em casa e diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
That no one comes to the Father except through me.
E ninguém vem ao Pai senão por mim.
Therefore, because of the very specific problem that had arisen among believing wives who had unbelieving husbands.
No entanto, por causa de muitos problemas específicos que têm se levantado entre esposas crentes que têm maridos incrédulos,
Peter spends 6 verses trying to help them deal with this difficulty.
Pedro gasta 6 versos tentando ajudá-las a lidar com esta dificuldade.
He dedicates more verses to minister to them than he does for the believing husband.
Ele dedica mais versos em ministrar a elas do que faz com os maridos crentes.
A believing husband who automatically had a believing wife had to do only one thing.
Um marido crente que automaticamente tem uma esposa crente tem que fazer somente uma coisa.
Look at 1 Peter 3:7.
Veja em 1 Pedro 3:7.
He is to be thoughtful.
Ele tem que ter entendimento.
Caring.
Cuidado.
Giving.
Dar.
Supportive.
Apoiar.
Nurturing.
Alimentar.
Sensitive.
Ser sensível.
Understanding.
Compreensivo.
And considerate.
E considerar.
Oh, that's not easy.
Ah, isso não é fácil.
But Peter says a Christian husband must have all of these qualities.
Mas Pedro diz que o marido cristão deve ter todas estas qualidades.
What Peter actually does here is give more responsibility to the Christian husband in one verse than he gives to the wife in 6.
O que Pedro realmente faz aqui é dar mais responsabilidades aos maridos cristãos em um verso do que ele dá à esposa em 6.
So now you understand why there are more verses for Christian wives with unbelieving husbands than there are for husbands.
Agora você entende por que existem mais versos para as esposas cristãs com maridos incrédulos do que para os maridos.
What does the Word of God say to believing spouses who have unbelieving spouses in this passage of 1 Peter 3, 1-8?
O que a palavra de Deus diz para o cônjuge crente que tem um cônjuge incrédulo nesta passagem de 1 Pedro 3, de 1 a 8?
In verses 1 and 2, he said,
nos versos 1 e 2, ele diz,
you do not have to use words in your witnessing.
Você não tem de usar palavras em seu testemunho.
In verses 3 to 5, he said,
nos versos 3 a 5, ele diz,
your inner beauty of character is your greatest asset.
Sua beleza interna de caráter é seu bem maior.
In verse 6, he said,
no verso 6, ele disse,
your submission to God will liberate you from all fears.
Sua submissão a Deus vai libertar você de todos os medos.
Finally, for believing couples, he says in verse 7,
finalmente, para os casais cristãos, ele disse no verso 7,
learn to live in harmony together, for this is how your prayers will be answered.
Aprendam a viver juntos em harmonia, porque é assim que suas orações serão respondidas.
Let us look at all of these very quickly.
Vamos ver tudo isso rapidamente.
First,
primeiro,
you don't have to use words in your witnessing.
Você não tem que usar palavras em seu testemunho.
Look at 1 Peter 3:1.
Veja 1 Pedro 3:1.
Likewise, wives submit to your husbands so that if any of them is not a believer, would be won over without a word being said.
Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, para que também se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma.
Do you want to know what Peter is saying here?
Quer saber o que Pedro está dizendo aqui?
He knows that a new believer is always full of zeal and vim and vigor.
Ele sabe que o novo crente, que está sempre cheio de zelo, força e vigor,
A new believer is anxious for an unbelieving spouse to experience what she's experiencing.
Uma cristã nova está ansiosa para que seu marido incrédulo experimente o que ela está experimentando.
But because they are new believers,
mas porque são crentes novas,
they do not understand that conversion is God's job.
Elas não entendem que a conversão é obra de Deus.
They do not understand that it will be done on God's timing.
Elas não entendem que isso será feito no tempo de Deus.
And they are tempted to be so persistent in their enthusiasm.
E são tentadas a ser persistentes em seu entusiasmo.
That they are tempted to nag their husbands.
Elas são tentadas a importunar seus maridos.
So Peter is saying, don't nag him.
Então Pedro está dizendo, não os perturbe.
That will turn him off.
Isso fará com que ele perca o interesse mais ainda.
That will be counterproductive.
Isso será contraprodutivo.
My listening friends, listen carefully to what Peter does not say.
Meu amigo ouvinte, ouça cuidadosamente o que Pedro não diz.
He does not say ignore him.
Ele não disse ignore-o.
He does not say be cold and disapproving of him.
Ele não diz seja fria e o desaprove.
No, he does not do that.
Não, ele não faz isso.
He does not say never answer a question about the faith when he asks you.
Ele não diz nunca responda uma pergunta sobre a fé quando ele perguntar.
No.
Não.
But rather Peter tells wives to demonstrate the character of Christ.
Mas ao contrário, Pedro diz às esposas para demonstrarem o caráter de Cristo.
And that is why this passage comes immediately after the passage that we looked at in the last message.
É por isto que esta passagem vem imediatamente após a passagem que vimos na mensagem anterior.
Namely, the modeling of the example of Christ.
Ou seja, modelar-se ao exemplo de Cristo.
Do you remember what I said to you in the last message?
Você se lembra do que eu disse na mensagem anterior?
No one can ever model the example of Christ unless they have a relationship with Jesus Christ.
Ninguém jamais pode seguir o exemplo de Cristo a menos que tenha um relacionamento com Jesus Cristo.
Here he is saying, wives, now that you have a relationship with the Lord.
Aqui ele está dizendo, esposas, agora que vocês têm um relacionamento com o Senhor,
then model his example in your life.
Então modelem o exemplo dele na vida de vocês.
He is saying, develop your blessed characteristic.
Ele está dizendo, desenvolvam as características de seu abençoador.
Peter does not speak to single people in this passage.
Pedro não fala aos solteiros nesta passagem.
For those of you who are believers and are single,
para aqueles dentre vocês que são crentes e são solteiros,
Paul tells you not to marry a non-believer.
Paulo diz para você não se casar com um incrédulo.
Peter here is speaking to wives who became believers after they were married.
Pedro aqui está falando às esposas que se tornaram crentes depois que estavam casadas.
And single people do not be tempted to say, I will marry him or her and then convert him or her.
E os solteiros não sejam tentados a dizer, eu vou me casar com ele ou com ela e depois eu converto ele ou ela.
God might overrule, but you are tempting God when you live in disobedience to his clear injunction.
Deus pode permitir, mas você está tentando a Deus quando vive em desobediência ao seu claro mandamento.
An old Puritan many years ago wrote the following.
Um velho puritano há muitos anos atrás escreveu o seguinte.
If you marry a child of the devil, you can expect to have trouble with your father-in-law.
Se você se casar com o filho do diabo, pode esperar, vai ter problema com seu sogro.
You don't have to use words to witness to your spouse.
Você não tem que usar palavras para testemunhar ao seu cônjuge.
Next time we will look at your inner beauty of character and how it is your greatest asset.
No próximo programa veremos sua beleza interna de caráter e como é o seu maior adorno.
Until then, I wish you God's richest blessing.
Até lá e que Deus abençoe você ricamente.
O testemunho cristão, sem o uso de palavras, é fundamental no relacionamento entre marido e mulher, quando um dos cônjuges não conhece o Senhor Jesus. Foi o que o Dr. Michael Youssef esclareceu em sua mensagem de hoje sobre a série Abençoado para Ser uma Bênção. No caso da primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o apóstolo recomenda tal procedimento às esposas para que, sem palavras, elas refletiam o caráter de Jesus Cristo em todo o seu procedimento. Que poderoso impacto esse do testemunho, refletido apenas com o modo de viver e proceder. Queremos ajudar você a ser uma bênção, especialmente se o seu cônjuge ainda não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Para isso, estamos oferecendo a você, inteiramente grátis, o livro Sete Passos em Sua Aventura da Fé, de autoria do Dr. Michael Youssef. Escreva-nos e peça já o seu. Nosso endereço é Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Se você tem acesso à internet, anote o nosso e-mail, mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Vou repetir o nosso endereço para que você peça e receba o livro Sete Passos em Sua Aventura da Fé, de autoria do Dr. Michael Youssef. Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Nosso e-mail, mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Fique ligado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Abençoado para Ser uma Bênção, com o Dr. Michael Youssef. Até lá, e que Deus abençoe você ricamente.